Está entrando no ar. Saúde em Ação. Um programa patrocinado pelo Grupo Semeru. O programa que divulga as ações do Instituto Bezerra de Menezes. Coordenação e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe.
Caindo em si. Caindo, porém, em si. Lucas 15, 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue aos juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Madalena pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sobre a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humanidade e da renunciação. Pedro, intimado antes às ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casta da vida, a que se prendem desvairados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo, de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimentos. Cai, contudo, em ti mesmo, sobre as bênçãos de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde a todos os colaboradores do Instituto Social Bezerra de Menezes e todos os colaboradores do Grupo Semeru Saúde, o nosso patrocinador. Meu boa tarde vai para o meu querido técnico Armando, mais uma vez nessa jornada da informação, falando de saúde. E o meu boa tarde hoje para minhas queridas amigas Paola Trota e Ellen Galvão. Vamos falar de um tema muito importante, pelo menos para mim, quando eu tive conhecimento desse tema, fiquei muito impactado. São quiropraxistas, ou seja, fisioterapeutas especialistas em quiropraxia. Falei tudo?
Falou.
Boa tarde, Paola Trota.
Boa tarde.
Boa tarde, Ellen Galvão.
Boa tarde.
Boa tarde. Então, vou convidar vocês para falar um pouquinho dessa página. Essa página que eu acabei de ler, que chama-se Caindo em Si. É uma página do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Quer acrescentar alguma coisa? Caindo em Si.
Eu acho que faz a gente pensar um pouco, né, Ronaldo, sobre como a gente cai em si no nosso dia a dia, né? Quando a gente se liga de que fez algo errado, e aí a gente percebe que a gente tem como voltar atrás, e quando ele fala ali de que virou um trabalhador, né? E é isso, a gente usar o que a gente fez de errado, ou o que a gente considera errado, para o bem, né? Para se transformar. A gente cai em si e se transforma. Acho que faz a gente enxergar um pouquinho disso, de que nessa linha de pensamento a gente vai atrás do que Jesus acha, mostrou para a gente que é certo, né? E que a gente pode fazer esse certo ainda, mesmo já tendo se desviado lá atrás.
Isso aí. Ellen.
É muito isso, entender que a gente não é só carne. A gente não é só o material, e que a fé, a gente precisa acreditar na fé, a gente precisa acreditar em Jesus, a gente precisa acreditar no que ele fez pela gente, né? E hoje em dia a gente vê que as pessoas estão muito acreditando no material e tá faltando muita fé na humanidade em si. E esse texto eu acredito que demonstra muito isso, que falta um pouco acreditar nisso, ir atrás disso. Muita gente não vai atrás da ajuda espiritual, do espiritismo, da caridade, de fazer o bem ao próximo.
E o trabalho de vocês, eu acredito que, pela proposta do trabalho, né? É um trabalho assim bastante interessante, que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu vejo que tem um envolvimento humano nisso, né?
Muito.
De você querer propor ao outro uma melhora daquilo que ele te traz, né? E a responsabilidade de vocês de promover essa qualidade de vida para aquele indivíduo, né? Então, assim, quando é que a gente desperta para essas coisas na vida da gente, né? Por que de repente vocês escolhem fazer alguma coisa na vida, né? Então acho assim, cair em si, eu fico vendo assim, hoje eu milito na área da dependência química, né? Eu sou conselheiro em dependência química, terapeuta familiar, e assim, quando as pessoas caem em si, né, de que o álcool já está excessivo, quando a droga já dominou aquele indivíduo, quando a depressão já se instalou naquele indivíduo, e aí quando você cai em si. E é bom que, como que a Paola falou, é bom quando a gente cai em si logo, né? Porque às vezes a gente já está tão adoecido que para você sair desse ciclo é muito mais difícil. Então eu acho que essa página de hoje foi uma, quando eu abri aqui, eu acho que nada é por acaso, né? essa página de hoje nos remete a uma grande reflexão, né? Acredito eu que hoje a gente vai sair daqui mais atento com relação a essa questão do cair em si, né? E quem está nos ouvindo também, né? Será que eu estou nesse momento de cair em si? Né, de cair, de observar o que eu tenho feito da minha vida, o que, que eu preciso mudar, o que, que eu preciso. Será que eu já estou nesse momento? Né? Então foi muito interessante esse cair em si. Então, e vocês que sintonizaram a Rádio Rio de Janeiro nesse momento, eu sou Ronaldo Pinheiro e apresentando esse programa Saúde em Ação, hoje trouxe as minhas amigas Ellen Galvão e Paola Trota para falar de quiropraxia. E aí eu já começo perguntando, fiquem à vontade, Ellen Galvão ou Paola, para responder. O que é, então, essa quiropraxia, que só o nome já enrola para me falar? Você podia falar um pouquinho para a gente?
Então, Ronaldo, a quiropraxia ela é uma especialidade e uma profissão da área da saúde, né? Ela tem um foco na coluna vertebral. A gente realinha, né, a sua coluna, sempre visando no sistema nervoso, que é o que controla todas as funções do corpo, né? Então, através da coluna, a gente acessa o seu sistema nervoso e devolve funções.
Ela surgiu já tem séculos, já tem um século mais ou menos. E, na verdade, todo mundo acha que ela surgiu na parte da oriental. Não, pelo contrário, ela surgiu nos Estados Unidos. Um canadense, ele sentiu num servente que tinha uma vértebra meio que fora do lugar e esse servente, ele relatava surdez nesse ouvido. E esse David Palmer, né, que foi o criador, o primeiro cara que realizou o ajuste, que é conhecido como se fosse um estalo, ele sentiu como se a vértebra, que são os ossos da coluna, tivesse fora do lugar. Ele pegou e fez como se fosse o estalo, né, o ajuste no pescoço desse servente. E assim que ele fez, realizou o primeiro ajuste da história da quiropraxia, em 1895. Então é uma técnica bem antiga, né? E após algumas sessões, ele fazendo esses movimentos, esses ajustes nesse servente, ele mostrou que a surdez desapareceu. Então aí ele começou a estudar, foi se criando a técnica, foi se estudando cada vez mais e ele foi criando daí o mundo da quiropraxia. Então foi ele o fundador da quiropraxia em si, né? Então, na verdade, essa parte oriental não tem nada a ver com a quiropraxia em si, né? E a palavra quiropraxista vem o quiro vem de dedos. E a praxia vem de prática, né? Então é prática com as mãos, né? É tudo muito manual. É você tocar no paciente, é muita troca de energia, né? Então, quando você estava falando antes, quando a gente escolhe a área da saúde, e a gente tem muito isso de querer fazer o bem também para o paciente. Sim. A gente tem que estar bem também para atender o paciente. Então, às vezes, a gente não estando bem para atender o paciente, é bom a gente nem atender. Marcar para outro dia, porque você está com a mão no paciente. Sim, entendeu? Sim. E a quiropraxia é isso. Você encosta no paciente o tempo inteiro. Então, tem muita troca de energia. Você está ali com a mão na cabeça do paciente, para curar uma enxaqueca, você tá com a mão, às vezes, na parte do coração do paciente, para acalmar um sistema nervoso. Então, é muito isso, né?
Quando eu falei que eu ia trazer essa, para mim, bem sincero falando, novidade. Eu nunca tinha ouvido falar em quiropraxia. E aí eu comentando com meu filho, ele falou assim, ah, eu acho que é a técnica dos estalos, não é isso?
É.
O pessoal aí pelo mundo da internet conhece como essa técnica do estalo. Talvez por esse momento que você falou, né, que deu um estalo lá aqui no pescoço e tal, a gente tem essa mania de se estalar, né? E acho que até é perigoso também você se estalar, de repente trepar uma vértebra, um negócio, mas eu conheço muita gente que tem mania de estalar o pescoço, faz assim, plac, plac, enfim. Então, assim, eu fiquei conhecendo por isto, porque eu fui comentar, e aí falou, quando eu falei com você, não é isso.
Então, eu acho que ela começou a ficar agora mais conhecida justamente pela internet, né? Uhum. A internet traz essa facilidade aí de
assistir vídeo. Disseminação da informação,
isso,
né?
Então, assim, o que, que a internet vende da quiropraxia? O que, que ela mostra? São os estalos. Porque, assim, o ajuste, né, que a gente faz, que ela comentou, é essa técnica de pegar a vértebra e manipular aquela vértebra. E aí você pode ou não ouvir um estalo. Não necessariamente vai acontecer. Uhum. Só que as pessoas, quando procuram, ela quer isso. Ela já fala assim, ah, tô precisando estalar a minha coluna. Entendeu? Só que a quiropraxia não é só isso, né? Na verdade, é uma das técnicas da quiropraxia, são os ajustes, né? Só que hoje, nós temos diversas técnicas dentro da quiropraxia. Nós podemos atender diversos pacientes de diversas idades.
Então, vou pedir logo para você já falar das indicações e contraindicações, porque aí a gente já avança para essa pergunta que eu ia fazer, que você está meio que já entrando nesse, né, idade,
porque
contraindicado para quem, é indicado para quem, né? É bom a gente já falar.
Porque geralmente as pessoas têm essa dúvida em relação ao idoso pode fazer a quiropraxia, porque se você, às vezes você liga para uma clínica e se informa, ah, eu queria saber, eu quero fazer quiropraxia, meu pai tem 80 anos, e aí a clínica muitas vezes diz para a gente, olha, a quiropraxia para idoso não se faz, mas provavelmente, não posso estar dizendo por aquela clínica, mas provavelmente o profissional, ele trabalha com essa técnica dos ajustes. Nós fizemos uma pós-graduação em quiropraxia. Nela a gente aprende os ajustes, só que nós aprendemos diversas outras técnicas que são seguras para idosos, crianças, bebês, gestantes, adolescentes e adultos. Todos
então,
podem fazer
que o Armando,
a quiropraxia.
Armando, mesmo sendo idoso, ele pode.
Pode, Armando, pode fazer. todos podem fazer, independente da idade. Né, nós temos algumas indicações e algumas contraindicações. Nessas contraindicações, nós temos relativas e absolutas. Né, tem algumas que não pode de jeito nenhum realizar o ajuste. Mas eu posso realizar, por exemplo, a técnica de SOT, que não é uma técnica igual o ajuste, que eu chego ali e manipulo aquela vértebra. Eu trabalho com cunhas que eu coloco, posicionamento, gravidade, entendeu? Então, assim, é uma técnica bem mais segura.
Parece ser bem interessante. Eu já estou bem curioso. E como eu tenho 4 hérnias de disco na lombar, uma ontoartrose na cervical, talvez, de repente, eu vou ficar novo.
Então, por exemplo, essa oncoartrose que você tem, ela é uma contraindicação para manipulação.
Aí, tá vendo?
A gente não pode manipular. E aí, uma das técnicas que a gente utiliza são técnicas articulares e musculares.
Você viu que ele ficou triste?
Já fala logo, então, como funciona isso daí.
Então,
dentro disso aí que você vai falar, você já pode entrar aí, como é que é a frequência indicada, o tempo de duração, a sessão, você já pode até entrar nisso aí. Acho que é por aí.
Então, o que que acontece? Como ela estava falando das técnicas, depende muito, depende do grau da patologia da pessoa, depende do grau da crise da pessoa, depende da técnica que a gente vai utilizar da pessoa, depende de um monte de coisa. Porque a quiropraxia, ela vai tratar muito além da sua coluna. Ela estava falando sobre o ajuste da coluna. A pessoa chega e fala assim, eu quero um estalo na coluna. às vezes a causa primária, a causa da dor dela, às vezes nem está vindo da coluna, porque a gente tem as raízes nervosas,
isso que, é
que são os nervos. Ou seja, por exemplo, o nosso estômago, ele tem a raiz nervosa dele, sai lá da coluna. Então, a sua dor pode ser da coluna, mas a dor na coluna pode estar sendo causada por um problema do estômago que você tem.
Quer dizer, aí você faz uma anamnese, então, para você conhecer
esse
indivíduo e aí você saber como é que você vai aplicar isso.
A avaliação do
quiropraxista.
Exatamente. A avaliação do quiropraxista, o primeiro contato que você tem com o quiropraxista, às vezes demora uma avaliação uma hora. E o tratamento demora muito menos.
Caramba.
Porque você consegue, às vezes, descobrir que a dor da coluna dele está vindo lá do estômago dele. E aí você vai tratar o estômago. E o quiropraxista, ele tem estudo para tratar as vísceras, que são os órgãos.
Caramba!
A gente consegue tratar...
Então vocês são médicas, então.
Não,
vocês já
não,
são a médica.
Não.
É, que já vai, já até conhece...
Mas a
entendeu?
Gente consegue então. Tratar... Por quê? Os órgãos, eles têm mobilidades e às vezes, o que acontece? Ah, você teve um refluxo, você teve uma infecção urinária, você teve um problema de rim, e tudo isso causa uma diminuição daquela mobilidade, da funcionabilidade desse órgão.
Caramba.
E aí isso diminui a função dele, prejudica a função dele, e aí isso causa dor lá na coluna. Então isso é uma das técnicas que, por exemplo, quase ninguém sabe que a quiropraxia trabalha. E
por isso que eu trouxe vocês aqui.
Poucas pessoas vão procurar um quiropraxista para falar assim: tô com dor no estômago.
Sim, eu já tô falando, tá?
Tô com dor na coluna e meu estômago não tá muito bem. Pouquíssimas pessoas vão procurar a gente por causa disso. A gente teve
Quanto é que dura? Quanto tempo dura isso? Uma sessão. Você avalia pela anamnese?
Então, depende. Geralmente, nós atendemos juntas, né? A quiropraxia. E num primeiro atendimento, a gente sempre pede ao paciente para reservar aí de 1h30 a 2h para a primeira sessão. Justamente porque essa avaliação inicial demora. A gente busca traumas, partos, cirurgias, tudo. Todo o histórico do paciente a gente pega.
Que bacana, hein?
Então, assim, o primeiro atendimento costuma demorar um pouquinho mais, né? Ela estava falando sobre as indicações e a gente estava conversando sobre a dor ciática, né? É o que tem aparecido demais.
Sim.
Então, assim, nas indicações, dentro ainda do que a gente estava falando das indicações, para todos os problemas de dores na coluna, para a dor ciática, para hérnia de disco, que você já está aí sentindo, né, seus problemas articulares, problemas musculares. Às vezes um paciente chega reclamando de dor no ombro, isso mudou muito a nossa visão da fisioterapia,
muito.
Né?
Muito.
Porque o paciente chega com uma dor no ombro, está reclamando do ombro e, na verdade, o problema vem lá do fígado. Então, assim, o que ela estava falando, a gente vai lá, tem que fazer uma avaliação detalhada.
Fígadal.
Temos que fazer.
Conhecer. Então, quer dizer, na verdade, você tem que conhecer o indivíduo que você vai tratar.
Exatamente.
E hoje em dia, a gente consegue mexer até com a parte de sistema nervoso.
Caramba.
Pacientes com enxaqueca, pacientes estressados e ansiosos, a quiropraxia consegue aliviar. E depois dessa pandemia, o que a gente tem encontrado são pacientes extremamente ansiosos.
Faço ideia.
E
aliás, o mundo, né? A sociedade está ansiosa, né? Depois da pandemia, então, eu acho que a gente teve um avalanche, né? Um atropelo de enfermidades aí, principalmente baseadas na questão neurológica, né?
Sim.
Então,
eu
acredito que vocês não devem parar, então,
não,
né?
Porque não para.
Vocês devem... Bom, eu, pelo menos, para falar com vocês, foi cruel.
E falando sobre essa frequência e o tempo de duração, às vezes, a gente faz um atendimento e o paciente já relata uma melhora tão grande que a gente só se vê daqui a 2 meses.
Já quero.
Só que tem gente que chega tão agudo pra gente que a gente recomenda ir uma vez por semana.
Sim.
Então, assim, depende
até sair dessa crise.
Até sair da crise. Sim. Isso, então, depende muito dessa resposta do seu corpo mesmo.
Geralmente, a gente pede um feedback em 3 dias.
É o retorno que o paciente te dá.
É, né? O retorno que o corpo do paciente responde.
Então, esse detalhe a gente vai falar no segundo bloco, porque nós já terminamos o primeiro bloco. Queridos, não saiam daí, que nós voltamos já já com mais Paola Trotta e Ellen Galvão.
Continue participando. Está no ar. Saúde em Ação.